Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, começando a segunda meia hora, o Aderbal Sereno está aqui e quer falar para a gente, vai dar a resposta para a gente da pergunta da AID, a AID do Parque Jaçatuba de Santo André, que está perguntando o seguinte, AID, Aderbal. Adão, figura bíblica, reencarnou de quem?
Na verdade, quando nós seguimos o caminho espírita, a figura de Adão, ela torna-se uma figura simbólica, até mesmo porque precisava-se de um marco, precisava-se de um postulado, para se poder mostrar a origem do mundo. E Adão é uma das dos caminhos da origem do mundo, muito limitado, inclusive, as informações que a gente tem. Nós, no caminho espíritas, partimos sempre do princípio que Deus, na criação do universo, em um determinado momento, na verdade, a todo momento, ele cria a possibilidade de nós termos espíritos simples e ignorantes e termos o nosso trajeto de evolução. Inclusive, quando entrevistado no Pinga Fogo, Francisco Cândido Xavier, respondendo a uma questão do então missionário, que já está desencarnado desde 1992, mas na época ele era muito considerado missionário, Manuel de Melo, do movimento evangélico, respondendo à questão de Adão e dos filhos de Adão, o Chico, com muito carinho e com muito cuidado, ele responde dizendo que, apesar de que era um assunto que precisava de um estudo mais aprofundado da Bíblia, e que, se estudando os livros da Bíblia mais detalhadamente, ia perceber, inclusive, que não tinha aquela história de Caim matou Abel e Abel ficou sozinho e não pôde procriar, porque havia já um conceito dentro da própria Bíblia, mostrando que havia uma população que já emergia, e que, na verdade, não eram só Caim e Abel, e que tudo, na verdade, a figura de Caim, de Abel e de Adão, eram postulados, eram figuras para que a gente pudesse ter uma crença. O povo precisava de uma liderança. E a Bíblia mostra, desta forma, uma tendência. Então, na verdade, não existe, para o Espiritismo, a figura de Adão. Existe a figura dos espíritos criados simples e ignorantes, e que vão fazendo a sua evolução. Existe a transferência dos espíritos conforme a sua evolução, de planetas para planetas. E não é uma situação que só o Espiritismo aceita, né? Por exemplo, dentro do islamismo, o poeta islâmico Al-Rumi, em 1210, quando ele viveu no período de 1210 a 1273 desta era, ele já aceitava a seguinte condição: fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e me tornei animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que terei medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto o que hoje eu sou. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, nem mesmo neste estado de anjo permanecerei. Então veja, esse é o conceito que o poeta, lá em 1273, antes da chegada do Espiritismo, já defendia. E o Espiritismo coloca esta evolução. Então a figura de Adão, para nós, é uma figura, na verdade, simbólica. E a Bíblia tinha que colocar, quando ela começa o conceito religioso, ela tem que colocar uma explicação, uma tese do como que a civilização iniciou, né? Mas, na verdade, o conceito é esse: espíritos que evoluem.
Inclusive, né, nessa passagem bíblica, o Abel matou Caim e ele sai e se casa. Ele se casa, tá? Está no texto, ele vai e se casa, mas casa com quem, né? Ele tá na sequência do texto, né? Ele vai e foi se casar com um outro povo que já existia. Né?
Eu não tenho de memória toda a resposta do Chico, que foi formidável.
É por aí, ele vai.
Mas
ele
se
vai
a nossa querida ouvinte tiver acesso a essa entrevista do Pinga Fogo, o Chico leva por volta de 6 minutos discorrendo sobre a resposta, e ela é mais precisa do que a informação que eu consegui trazer aqui, que a memória não ajudou o Marinho.
Ele vai e se casa, né?
Deixa eu só lembrar o nosso ouvinte, o Pinga Fogo, é um programa que existiu aí na década 74. De 60, 70, né? Na antiga rede TV Tupi, né? Na TV Tupi, do qual participou e ficou muito famoso o programa, né? O Chico Xavier participou dele respondendo perguntas lá, né? O Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio? Marinho, quer fazer um comentário?
Sim, eu ia fazer referência que toda essa questão da Bíblia, essa questão muito simbólica que nós temos, né? Era muito importante naquela época, porque até hoje nós temos dificuldade, falta um sentido para nós homens, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a evolução científica, né? Nós ainda não conseguimos entender o que é a eternidade, nós não conseguimos entender o que é a ausência do tempo, né? Nós não conseguimos entender o infinito, o que é a ausência do espaço, né? Então a Bíblia precisava ter alguma coisa para ter um ponto de início nessa história, porque se a gente diz que sempre existiu infinitamente alguma coisa, ficaria para nós, homens, hoje, imagina naquela época, né? Muito aberto, muito... precisaria ter uma explicação lógica que pudesse ser compreendida, e aí foi usado um símbolo para isso. Portanto, essa ideia de Adão e Eva é um símbolo realmente para ter um ponto inicial de toda uma história, mas ela, como já está bem colocada aqui, o Hélio nos mostra aqui claramente, né? A ideia de que Caim realmente, se ele era o único filho de Adão, e como é que ele pôde casar com alguém se não existia,
mais ninguém, tá, né?
Então, a própria Bíblia mostra essa contradição, claro, e deixa claro que é um simbolismo.
Sérgio, a questão é, o que é a Bíblia, né? Será que a Bíblia é a palavra de Deus, como alguns acreditam? A gente não vai entrar nessa discussão, porque não é o nosso trabalho. O que cada um acredita é problema de cada um. O importante aqui é mostrar o que o Espiritismo defende. O Espiritismo, ele é muito aliado à ciência. O Espiritismo, ele tem uma base científica muito forte, uma base racional muito forte. E hoje em dia nós sabemos, a história nos mostra, que a Bíblia é uma reunião de livros que é da tradição judaica, altamente respeitável e tudo mais, mas são apenas livros que eram de uma tradição moral e nada mais que isso. A Bíblia não é a palavra de Deus. E é até por conta disso que existem várias incoerências. Os grandes estudiosos da Bíblia, se forem realmente buscar a fundo na Bíblia, vão encontrar várias incoerências. Mas a Bíblia, ela foi útil. Se a gente voltar lá em Moisés, naquele povo meio embrutecido de 5 mil anos atrás, a Bíblia foi extremamente útil para dar um padrão moral para aquelas pessoas. Hoje em dia, a gente pode se dar o luxo de discutir certas coisas. Por exemplo, nós sabemos que a figura de Adão e Eva existe para a cultura ocidental. Na cultura oriental, que tem uma outra base filosófica, uma outra base religiosa, Adão e Eva não faz sentido porque não existe. Quer dizer, é uma coisa nossa. Até por conta disso que a gente precisa relativizar muito essa história.
Eu só gostaria de complementar que a Bíblia não só foi muito importante, como ainda é muito importante. Se nós imaginarmos todo o benefício que a crença da Bíblia traz para os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, que estão se tornando pessoas melhores porque creem na Bíblia como tal, é uma coisa muito boa. Agora, isso não quer dizer que nós devemos colocá-la acima de tudo que existe.
Como a verdade,
né?
indiscutível.
Uma verdade absoluta.
Marinho, existem casos conhecidos, Marinho, e documentados que sejam mais sugestivos de reencarnação, Marinho?
Então, essa pergunta, eu acredito que ela pode trazer uma referência. Quando o Sérgio fez menção a vários casos conhecidos, né, de estudiosos, de casos sugestivos de reencarnação, nós gostaríamos, a propósito dessa pergunta, de deixar aqui material para o nosso ouvinte interessado no assunto. Existem dois grandes casos que estão documentados fora do Espiritismo, que eu acredito que deveriam ser pesquisados por aqueles irmãos, pelos amigos que estão estudando o assunto. Um é o próprio advento das irmãs Fox em Hydesville, no estado de New Jersey, né? Estados Unidos, porque antes mesmo do advento de Kardec, né? Que aliás foi a grande sensação na América do Norte, um caso que está amplamente documentado na cidade, está documentado na internet, das irmãs que tiveram pela mediunidade a visão de alguém que morou antes naquela casa e que havia sido assassinado naquela casa, e que muitos anos depois foram descobrir que realmente tinha uma pessoa enterrada lá. Então isso dá uma evidência muito grande da sobrevivência da alma, né, e da ideia de que nós temos vidas sucessivas. Agora, outro caso mais sugestivo ainda, que está documentado fora do Espiritismo, E é o caso de uma senhora inglesa, seu nome é Jenny Cockle, né? Que teve lembranças da vida anterior que ela tinha na Irlanda, né? Jenny Sutton, né? Ela viveu na Inglaterra e ela teve lembrança de como que foi o processo de falecimento da vida anterior. Ela teve lembrança dos irmãos que ela tinha, ela teve lembrança da cidade, ela sonhava com a cidade, sonhava com a igreja, sonhava com o arco-correio, sonhava com os irmãos. Foi tão insistente esse sonho que ela resolveu, junto com o marido que a apoiou, ir lá investigar o assunto, né? E foi lá, ela encontrou os irmãos já na idade dela, ou mais velhos que ela. E esse caso é tão forte, que ficou tão conhecido que a BBC de Londres, né, pediu permissão para fazer uma pesquisa de toda a situação. E há um documentário feito pela BBC de Londres sobre isso. Posteriormente o Discovery também fez um outro documentário a respeito. E até Hollywood, né, depois fez um filme a respeito disso. Então é só buscar casos de reencarnação na Irlanda na internet que nós vamos encontrar ampla documentação a respeito.
Adelbal, quando Jesus asseverou no Sermão da Montanha que os brandos herdariam a terra, não estaria também a implícita ideia de reencarnação?
E nesse sentido, o Oswaldo Salim de São Caetano, ele está lembrando exatamente essa passagem da Bíblia para a gente abordar, está comentando a respeito disso.
Um abração para o Oswaldo.
Nós não temos a menor dúvida. E a razão é muito simples. Quando nós nos tornamos brandos, nós temos uma evolução das nossas virtudes com relação à afabilidade, doçura, fraternidade, aproximação do amor, que nos faz entender melhor e conviver melhor com o nosso semelhante. Como é que nós vamos conseguir esse estado de graça, vamos chamar, de bênção, de sermos afáveis, dóceis e fraternos? Nós só vamos conseguir com uma evolução espiritual que faz com que nós afastemos do nosso comportamento qualquer conceito de maldade, qualquer conceito de querer que o nosso próximo tenha menos que nós temos. Não dá para conseguir tudo isso em uma vida única. Por quê? Hoje, nessa vida física que nós temos, no planeta em que nós vivemos, a diferença que existe entre a violência e o amor é uma linha tênue. Eu posso, com o meu pé esquerdo, estar pisando nas terras do amor e com o meu pé direito estar pisando na terra da violência. E a terra, ela irá evoluir, como tudo evolui. Como nós um dia fomos selvagens e hoje nós falamos diversas línguas, como nós um dia andamos armados com armas na cintura e hoje nós não andamos de forma geral, generalizando, nós não andamos, essa evolução que aconteceu de cidadania vai acontecer espiritualmente. E a Terra evoluindo, ela se tornará um planeta mais bondoso, que nós espíritas chamamos de regeneração e de futuramente mundos divinos. Então, certamente, é para lá que irão os brandos.
É isso que eu ia perguntar para o Hélio agora. Hélio, se alguns vão herdar a Terra, significa que outros não a herdarão. O que vai acontecer, Hélio, com esses que não herdarão a Terra, no entendimento do espiritismo kardecista?
Eles habitarão um mundo menos evoluído que o planeta Terra, já que, como o Adelbal falou, o planeta Terra muda, está mudando de estágio, né? De provas e expiações para um planeta de regeneração. Eles habitarão um planeta que está compatível com o seu estado evolutivo, que é um planeta de provas e expiações, que existe, porque o homem não habita apenas a Terra, nós não somos habitantes, nós somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos do cosmos, né? Então, nós vamos estar sempre num lugar compatível. Assim como, basicamente, como ocorre, mal comparando, na escola, né? Se todos passam de ano, né? Todos que estão no primeiro ano passam para o segundo. Aqueles que não conseguem, não estão em condições, ficam no primeiro ano, né? Ficam no primeiro ano, os outros vão para o segundo e vão encontrar outros que estão chegando em companhia de quem está atrasado, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Turíbio. O Adalberto de Guaianazes,
um abração para ele.
Ele está levantando um ponto aqui interessante. Ele pergunta: as descobertas científicas, né, os novos conhecimentos nas áreas da tecnologia, da saúde, A reencarnação, o processo de reencarnação, tem alguma coisa a ver com isso? Essas pessoas que fizeram essas descobertas, elas já podem ter vindo com alguma habilidade, estar trazendo de outras vidas essa habilidade, estar preparado já lá atrás? E eu vou até um pouquinho além. Numa próxima vida que eu tiver, eu vou levar comigo os conhecimentos, a minha evolução intelectual que eu obtive nessa vida?
Sérgio, você, o Adalberto fez a pergunta, né?
O Adalberto.
Olha, uma excelente pergunta, porque conhecimento, aprendizado, sabedoria, tudo isso faz parte do que a gente chama de patrimônio do espírito. O espírito não o perde, está lá armazenado, guardado com o espírito, e ele vai levar com ele pelas encarnações dele afora. Então, que ou pelos processos reencarnatórios que vierem adiante. Isso significa que quando ele reencarna, ele tem um patrimônio guardado. Ele pode resgatar a hora que ele quiser, ou a hora em que a sua programação reencarnatória exigir, e ali dar cumprimento aos desígnios que ele mesmo determinou para ele antes de reencarnar. É o patrimônio do espírito. Aderbal, vamos para mais um jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá?
Vamos.
Bom, daqui a pouco você vai explicar para a gente por que você falou justiça divina, hein? Daqui a pouquinho, hein? Podemos dizer que a Bíblia é um livro da vida?
Sim.
Deveríamos incentivar as pessoas a lerem a Bíblia?
Sim.
O Evangelho também?
Sim.
A reencarnação é um tema ligado à evolução espiritual?
Sem dúvida.
Todos reencarnam?
Sem dúvida nenhuma.
É possível reencarnar em outro país, num outro mundo?
Certamente.
Quem é cremado, aquela pessoa que morre e o corpo é cremado, também reencarna?
Claro.
É o espírito que
reencarna. É o espírito que reencarna.
Nossos mentores nos ajudam no processo reencarnatório?
Sempre.
Ser bom, praticar a caridade, ajuda nas reencarnações futuras?
Não tenha dúvida.
Reencarnação é oportunidade ou é punição?
Oportunidade.
Aí o Aderbal passando pelo segundo jogo rápido de hoje. Aderbal, quando um espírito reencarna, o seu novo corpo, né, guarda alguma semelhança com o corpo anterior?
Não, porque na verdade quando o espírito reencarna, ele reencarna com novas provas, com novas expiações, e pode ser até que no nosso mundo, e pode ser até não, acontece frequentemente no nosso mundo, um outro sexo.
Uhum. Qual é a consequência moral que a ideia da reencarnação traz para as pessoas, hein, Aderbal?
Reconsiderar como o remorso, como o arrependimento está na sua vida atual, primeira grande consequência, e a segunda grande consequência, reformular-se aproveitando as virtudes que passa a ter conhecimento e colocando na prática do dia a dia. Mas nós não vamos conseguir mudar nenhum tipo de virtude que nós já conhecemos intelectualmente, se nós não tivermos remorso e arrependimento. Uhum. Eu preciso primeiro sentir remorso de uma atitude mal encaminhada. Arrepender-me, então lembrar-me da virtude dos ensinamentos e transformar as minhas atitudes. E esta é a grande consequência moral que a reencarnação traz para as pessoas. Porque para viver num mundo melhor, para que um dia eu atenda um mundo angelical, eu preciso ser bom. E ser bom não significa não fazer o mal. Ser bom significa praticar toda a bondade que o coração pode expressar através das virtudes.
Perfeito. Sérgio.
A consciência da reencarnação, ela nos traz também a resignação, a tolerância. Porque se a gente pensar que aqueles problemas que a gente está passando hoje na nossa vida muitas vezes são reflexos de atitudes que nós tomamos no passado, nós começamos a ver que Deus não está nos punindo. Nós começamos a ver que nós não somos perseguidos pela má sorte. Nós começamos a ver que simplesmente nós estamos hoje colhendo o que nós plantamos no passado. E até por conta dessa ideia que a gente precisa começar a pensar um pouquinho no que nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Porque na próxima vida que nós tivermos, nós vamos ser o resultado direto desta vida de hoje. Então é ilusório a gente pensar que eu estou enganando esse, estou levando aquele no tapa, ninguém está me pegando, vou sair livre dessa. Não vai sair livre coisíssima nenhuma, você vai colher exatamente aquilo que você está plantando hoje. Então muitas vezes quando você pega e olha para a tua vida, você fala, poxa vida, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema de dificuldade financeira, eu não me ajeito em emprego nenhum, as pessoas me enganam. existe uma razão para isso, existe um motivo para isso. E a gente tem que pensar nesse motivo para não cometer mais nesta vida os erros que nós cometemos nas vidas anteriores. Porque senão na próxima vida a gente vai passar pela mesma coisa que a gente está passando hoje em dia.
Hélio Delanossi, Hélio, tem uma pergunta aqui do Jogo Rápido que eu vou me aprofundar um pouco mais nela, que é a questão dos limites da reencarnação. As pessoas vão reencarnando, reencarna, morre, reencarna, fisicamente, evidente, né? Desencarna, reencarna. Até quando vai isso, Hélio? Isso então, não acaba nunca?
Existem as necessidades da reencarnação. Então, em um certo momento, cessa essa necessidade, né? E as encarnações deixam de ser compulsórias, né? Quer dizer, elas passam a ser encarnações que as pessoas podem ou não fazer, que são chamados avatares, né? Que é um processo de avatar, um termo até hinduísta, né? Que você, a pessoa, depois ela reencarna se ela quiser. E geralmente ela reencarna como missionária, né? Ela vem com missões específicas, vem como missionária. Agora, existe o limite, é o limite da pessoa, se ela progredir espiritualmente ao ponto de não ter mais necessidade da reencarnação. Porque ela é uma necessidade até um certo ponto. Depois, ela passa a ser uma missão. Então, e elas continuam, viu, em missão, que é a necessidade que vem aqui, são os espíritos missionários, que não tinha mais necessidade, mas vem como missionário. Né?
Perfeito. Aderbal, quero agradecer aqui a sua participação, quero agradecer também a Marineide da Vila Assunção ligando pra gente aqui, a Nolita, um grande abração pra Nolita também, pra Marineide, um abração pra todos vocês que estão tentando e aqueles que tentaram e não conseguiram ligar, porque hoje nós tivemos muitas ligações. Aderbal, muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui hoje, falado desse tema tão importante, tão que suscita tantos comentários, que é a reencarnação na Bíblia.
Eu que agradeço a oportunidade e oportunamente retornaremos, certamente.
Muito bem, nós vamos encerrando o Semana da Boa Nova daqui por hoje, agradecendo você que nos acompanhou até agora.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.